Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Lado Q, o podcast da Questionome Anyone. Somos uma consultoria global e usamos ferramentas de pesquisa, estratégia e design para traduzir cultura e comportamento do usuário em oportunidades de negócio. Aqui no Lado Q, conversamos sobre futuros desejáveis e queremos trazer novas perspectivas sobre inovação, tecnologia, comportamento, sempre pela lente do design sistêmico. Eu sou o Barão do Sarno, sou um dos sócios da Questionome, e no episódio de hoje a gente vai dar seguimento aos episódios sobre bem-estar sustentável que eu tenho feito. Se você não viu os anteriores, confere, vai lá ver, que estão muito legais. Hoje a gente vai falar novamente sobre economia circular, mas a partir da ótica do design. Né? O anterior que a gente fez foi economia circular falando sobre resíduos, né? A questão dos resíduos. Vale super a pena ver, tinham super convidados. E dessa vez eu quero voltar ao assunto, mas para ajudar a trazer à tona o papel do design nesse assunto. Né? Quando a gente pensa em economia circular, é muito comum que a gente pense em outros profissionais, sei lá, ecologista, ativista, geólogo, ou até, sei lá, político, jornalista, economista, às vezes. Mas nem sempre as pessoas veem o design como uma peça-chave disso, né? E eu entendo aqui o design como uma peça-chave, porque a gente está falando de problemas complexos. Mas eu não vou dar spoiler agora, não. Eu vou deixar para a gente aprofundar mais esse assunto com os convidados de hoje. Os convidados de hoje, né, eu tô aqui com duas pessoas incríveis que estão ajudando a trazer o design, né, ou trazer o design para o desafio da sustentabilidade, do SG, da economia circular, que é a Bebel Abreu, parceira com quem já fizemos muitas coisas legais, e o Daniel Pan, que tive o prazer de conhecer recentemente, mas já prevejo parcerias futuras. Então, mais do que eu apresentar vocês, eu queria que vocês se apresentassem, né? Falando um pouco sobre a atuação de vocês e qual a sua relação com esse tema.
Olá, Barão. Olá a todos do podcast. Primeiramente, queria agradecer o convite, Barão. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou designer de produto. Hoje eu atuo como coordenador de inovação empresarial dentro da Casa Firjan, que é um hub de inovação orientado ao futuro e com o propósito de alertar e preparar pessoas, empresas, governos, sociedade, né, para os desafios de uma economia em transformação, né, a gente chama também da nova economia. E na minha coordenação, aí já conectando um pouquinho com o tema, né, eu sou responsável por desenvolver as soluções para as empresas. E uma das temáticas mais relevantes hoje que a gente tem dentro da casa é a economia circular. E aí, dentro da minha atuação, eu represento aqui, junto com a minha equipe, né, um hub internacional de economia circular, onde a gente faz parte, aí, junto com outros países, aí, mais de 15 países espalhados aí no mundo. E nesses 4 anos que a gente tem já do hub consolidado, a gente já atendeu aí a mais de 60 empresas e a mais de 20 designers, levando uma metodologia de economia circular orientada ao design. Então, é um pouco isso aqui que eu queria também trazer aqui para você, Barão. Para vocês.
Maravilha. Super bem-vindo, Daniel. E agora com você, Bebel.
Oi, muito prazer, Barão, Daniel, tá aqui. Queria também dar um alô, né? Não é boas-vindas, né? Porque aqui, como que é ouvinte, gente, cada hora, né? Temos mídias novas por aí, mas que maravilha é a gente poder estar conversando aqui e nessas ondas modernas de rádios novos chegar, né, aos ouvidos de tanta gente. Muito obrigada, Barão, pelo convite. É uma alegria muito grande. Mais um para conta, hein, Barão? A gente que já tem, né, tantas parcerias realizadas. Fico sempre muito, muito feliz, né, quando a Questionome e a Mandacaru e o Design Tendo se encontram. Bom, então, eu sou Bebel Abreu, arquiteta de formação e sócia da Mandacaru, que é uma produtora cultural que trouxe para o Brasil, em 2015, uma plataforma chamada What Design Can Do, que, como o nome já diz, trata o design como uma ferramenta de transformação social. Essa é uma plataforma internacional que começou a conquistar o mundo, né, a partir da Holanda pelo Brasil, mas que hoje também já está no México, Japão, Quênia, Índia, né, e... Bom, o What Design Can Do começou primeiro como uma conferência entre criativos, né? E depois começou a se aproximar um pouco mais, né, da área de mudanças climáticas e como o design pode olhar para esse problema, né, que é um problema urgente dos nossos tempos, e colaborar, né, com essa solução. Então, a gente começou a sair da inspiração para também fazer a ativação, Por isso, começamos a fazer os desafios, os design challenges. E a cada ano a gente direciona para um dos grandes problemas que a gente tem. É, a gente já teve, né, com foco em refugiados, energia limpa, mobilidade. E no ano passado a gente promoveu o No Waste Challenge. E esse ano a gente está lançando o Make It Circular Challenge, que fala sobre projetos, né, que busca projetos que nos ajudem a fazer essa transição da economia linear para a economia circular.
Maravilhoso. Eu adoro, já adoro o nome, né? O Design Can Do, que é, já chama na chincha já, né? Eu acho que...
Exatamente.
É isso mesmo. Maravilha. E já chamando na chincha, então, eu queria perguntar para o Daniel, né? Por que ele acha que o design não é visto ainda, né? Primeiro, qual o papel do design na questão ecológica e por que ele ainda não é visto como um elo fundamental, né? Nessa questão da economia circular e tal.
Primeiro, Barão, é uma excelente pergunta, né? Primeiro, eu acho que o design, ele é condição, para mim, de como fazer a transição do linear para o circular. Não, eu não vejo um caminho possível de ser feita essa transição sem o design. Então, acho que para mim esse é um ponto aí que as empresas e as pessoas, né? Empresas são feitas de pessoas, então a gente tem que falar sobre pessoas muitas vezes, né? Na maioria das vezes, as pessoas precisam entender isso. E aí eu trouxe até aqui um dado que é importante, às vezes a gente fala, e é sempre bom ter um dado ali, né? Uma referência, uma fonte, e a gente até usa muitas vezes isso no nosso material, né? O que é decidido na fase de projeto de um produto é responsável por mais de 80% dos impactos ecológicos de um bem de consumo. Quem escreveu isso foi um engenheiro norte-americano, que é o Donald Wise, em 1994. Depois até posso dar o link aqui depois do nosso podcast. Então,
é impactante, hein?
Não é? Então, 80% então, do impacto, né, que a gente, de um produto que a gente desenvolve, é claro, é da fase de projeto. Então, é ali que a gente toma as decisões. É ali que a gente escolhe os materiais, é ali que a gente decide como ele vai ser desmontado, né? Como que ele pode ser projetado para durar mais, para ter uma manutenção mais simplificada. Então, para mim, esse é o melhor argumento de resposta para a sua pergunta. Então, e quando a gente fala de design, a gente está falando de projeto. E aí, para mim, vai aí já em direção à segunda pergunta, né, que você trouxe sobre a...
Por que ele ainda não é tão reconhecido, né, nesse papel?
Isso, exato. Então, assim, no meu entendimento, Barão, eu vejo algumas barreiras para o design, né? Primeiro, eu entendo, né, e já presenciei isso muitas vezes aqui na minha realidade, principalmente em Rio de Janeiro, e aí estou falando de grandes, pequenas e médias, e aí eu falo de indústria, né? A gente fala que Firjan, talvez parte do público não conheça, mas é a nossa Fiesp aqui no Rio de Janeiro, né? Então, assim, quando a gente fala de indústria, eu percebo que a maioria, independente do porte, não compreendem o valor do design. Não compreendem mesmo, assim, não percebem o valor do design e a potência do design para o seu produto, para o seu modelo de negócio. Então, para mim, aí já tem um ponto de atenção. O segundo é que, em consequência disso, elas não investem em design. Então, elas não têm o seu departamento de design ali dentro, né? E aí, quando a gente começa a falar, então, de um olhar, às vezes, para a inovação, que aí o design tem que estar também, muitas vezes, associado, a gente tem um conservadorismo, né? A gente tem um medo da inovação, um medo de investir. Você até falou sobre isso no último podcast, né? Falou um pouco sobre essa parte aí do risco da inovação. Então, também tem isso. Eles não sabem como inovar e também desconhecem o valor do design. E muitas empresas e muitas indústrias também, além de serem conservadoras, elas preferem seguir o mercado, né? Então, no lugar de elas darem o primeiro passo na direção de um novo modelo de negócio, de uma nova forma de oferecer, talvez, não um produto ou um serviço, elas preferem esperar o mercado dar esse primeiro passo, muitas vezes, né? E muitos, uma crítica que eu faço, muitos, às vezes, esperam isso acontecer em outros mercados mais desenvolvidos, como Europa ou Estados Unidos, para meio que usar como inspiração para depois fazer aqui, né? Então, para mim, essas são as principais barreiras. E aí, para mim, Barão, essas são as barreiras do design. E aí não tem como, para mim, isso já é uma resposta sobre também os desafios da economia circular com o design, né? Então, se a gente não deu nem esse passo ainda, se a gente tem dificuldade de dar esse passo com o design, para dar o passo do design com a economia circular, que aí tem os desafios da economia circular e da sustentabilidade, são mais dois degraus aí que a gente tem que subir, né? Mas a gente também tem muitos bons exemplos aí de empresas que estão dando esses passos nessas escadas e com esses degraus.
Maravilha. É, total. Eu acho que essa questão, quando você foca bem na indústria, o lugar de que existe uma ideia quando se pensa na economia circular que parte de como a indústria é, dos produtos que ela tem, né? E, meu, eu já falei isso bastante no episódio anterior, mas eu vou continuar falando porque a tecla é essa, né? Enquanto a gente ficar só mitigando impacto, enquanto a gente ficar só pensando como é que a gente olha o produto e a gente consegue reduzir os impactos, a gente vai ficar enxugando gelo, sim. A gente tem que pensar em como é que a gente molda comportamentos, experiências que sejam prazerosas com resultados que sejam significativamente menos impactantes. Então, se a gente não começa pensando, justamente como você falou, né, num pensamento de projeto, onde você, ao fazer o projeto, você consegue, inclusive, transformar comportamentos, vai ficar difícil, galera. Vai ficar difícil, hein? Já tá difícil, né? E, bom, então, vamos lá. Para a gente já entrar em como o design pode fazer isso, a minha segunda pergunta é para os dois. De que forma vocês entendem que o design pode contribuir para a transformação da economia linear para circular? E aí eu queria saber se por acaso a gente tem algum exemplo, seria ótimo também vocês falarem para a gente. Vou começar com a Bebel.
Cara, eu acho assim, que para além da área industrial, né, e obviamente dos hábitos todos de consumo da sociedade, os designers, arquitetos, empreendedores criativos, no geral, têm tudo a ver com a transformação da economia do modelo linear para o modelo circular, porque no fim das contas a gente também é responsável por criar o lixo, nas pranchetas, né, nas criações das agências, nas produtoras, nos escritórios. E assim, como diz o Bruce Mal, fomos nós designers que inventamos o lixo. Então, a gente pode e deve desinventar o lixo, né? Tem uma responsabilidade aí, eu acho, e que a gente fica insistindo nisso. Né? Então, a gente precisa entender e abraçar essa responsabilidade. E, obviamente, mesmo que a gente não vá agir sozinho. Não estou dizendo que a gente vai solucionar tudo. Inclusive, o What Design Can Do, ele tenta justamente concatenar, né, todas essas esses atores, né? Eu digo que eu sou arquiteta de formação e é uma formação muito rica, porque você é obrigado a concatenar projetos de diversas naturezas, de diversas sabedorias, entende? Então você tem que fazer tudo aquilo funcionar de uma maneira harmônica, de uma maneira fluida, né? E o designer, eu acho que ele pode ser o grande maestro dessas transformações, né, de justamente pegar um problema que, no fim das contas, é uma oportunidade e transformar isso, né, numa boa solução. E aí você tinha falado de exemplo, a gente tenta sempre fazer isso no What Design Can Do, ficar provocando, né, os criativos a pensarem de uma maneira diferente, a trazer pessoas de outras áreas, né, para a nossa roda de conversa. Então, os ativistas, o pessoal do clima, por exemplo, obviamente pessoas de materiais, enfim, tem muitas especialidades, né, que podem ajudar com isso. E a gente tem um exemplo super interessante, que é um dos mais bem-sucedidos dos challenges que a gente já fez, que se chama Living Coffin, que é o projeto do Bob Hendricks, da Holanda. E ele pergunta, quando você vai morrer? Vai virar lixo ou adubo? Né? O Living Coffin é um caixão feito de micélio, ou seja, de fibra de cogumelo, que além de ser biodegradável, ainda estimula a decomposição do corpo enterrado. É uma coisa que mexe muito com os nossos parâmetros e com as nossas, os nossos conceitos anteriores, né? Por isso que eu gosto tanto dele. Então, em 6 semanas, o caixão já foi todo decomposto na terra e continua liberando nutrientes para o solo durante 3 anos. Então, eu acho que um projeto como esse, ele é um grande projeto propaganda, né, dessa iniciativa, porque ele justamente traz uma nova maneira de pensar. E ele, assim, a gente está falando justamente sobre a morte, né? Imagina, tem tanta coisa ainda para... culturas tratam de morte de uma maneira, às vezes, muito superficial, né? Mas ele vai com o dedo na ferida e fala, e aí? Né? Quando você vai morrer, quando você morrer, vai virar lixo ou adubo? É uma provocação boa, né?
A morte como um recomeço. É como a gente pensar no lixo, também, em vez de a gente pensar no lixo, ele é o começo de outro processo, de outra cadeia, ou da mesma, né, dependendo. Então, É, eu acho esse paralelo muito legal, Bebel. Eu vi um...
Ele é a própria economia circular em ação, né? Esse projeto.
A gente é a economia circular em ação. Desperdiça, imagina. O lixo é um erro de projeto, né? Muita gente fala isso. Ele é um equívoco. Ele é uma economia que está travada ali, né? Que a gente tem que destravar e gerar valor. Imagina.
Exatamente.
Então, complementando a Bebel, né? Eu gostei muito desse exemplo que ela trouxe, né? E para mim, eu sempre penso nessa questão para mim mesmo. E eu vou provavelmente usar esse produto ou algo parecido. Não quero ocupar espaço, pelo contrário, eu tenho o sonho também de ter um... de as pessoas me lembrarem de mim, não como um pedaço de pedra, mas como tipo uma árvore, né, plantada. De alguma forma você está ali, né? De alguma forma você está ali, você fez parte daquilo ali que cresceu. E eu acho que tem uma questão quando a gente olha para o designer e para o design, que uma vez estudando, né, preparando aula, eu li sobre isso. E para mim, aquilo ali fez todo sentido, né? Quando eu percebi que naquele estudo, né, que falava sobre o design, sobre a importância do design brasileiro, ele falou que o designer ele é praticamente o fiel da balança entre as forças do mercado, as necessidades também do usuário e do que é importante para a sociedade. Né? E quando a gente fala de sustentabilidade, de economia circular, do que as pessoas necessitam, precisam, do que os negócios precisam para serem rentáveis e sustentáveis financeiramente, e o que a sociedade e o nosso planeta, né, já está dando como limite, é o designer que tem que fazer essa equação. Né? É o designer o principal responsável por conseguir equilibrar ali todos os pratinhos dentro de um projeto e conseguir fazer com que um projeto seja... economicamente viável, mas também responsável ambientalmente e também que atenda funcionalmente às necessidades de um usuário, né? E todo o seu contexto de regulação e tudo mais. Então, eu, para mim, eu sempre enxergo o designer como essa pessoa e, como eu trouxe na última resposta, né? Infelizmente, a gente não tem isso tão valorizado. E aí, trazendo agora mais de uma forma mais prática, né? Da importância do design, eu acho que tem também algo que é muito interessante também dividir aqui com vocês, que a gente traz isso muito na nossa solução que a gente tem aqui de aplicar uma metodologia de design circular, é que a gente primeiro tem que trazer uma visão de modelo de negócio também para o designer. Então, dentro do pensar o design de um produto, você precisa entender sobre modelos de negócio circulares e, em cima deles, trabalhar algumas estratégias de design que já são hoje consideradas estratégias de design circulares. E aí eu posso citar algumas aqui, né? Então, quando você desenvolve um produto onde você desenvolve o emocional, que a gente chama aqui do vínculo e confiança, ou seja, você tem um valor afetivo a um produto, você vai guardar esse produto, ele vai durar mais, você vai pensar 5 mil vezes, talvez, na hora de trocar aquele produto. Né? Se você pensa também na durabilidade, é uma segunda estratégia. Quando você pensa em padronização e compatibilidade, é outra questão, né? E aí a gente está vendo agora a Apple abrindo mão lá do seu cabo de carga especial, né? Isso saiu acho que agora, essa semana, né? Que daqui para frente todos os cabos...
Eu entendi que foi uma lei europeia.
Mas é isso, né? Mas às vezes, né, Barão, assim, tem que vir a pressão da lei para as empresas se enquadrarem, né? E é isso, mas é justamente ao contrário, né? Então, como é que uma empresa, às vezes, se coloca como sustentável tirando o acessório do seu produto, mas ela não facilita essa parte, né? Então, aí tem outras estratégias, né? Da facilidade de manutenção, reparo, tudo isso a gente está falando de projeto, né? Capacidade de atualização e adaptação, enfim, e desmonte e remonte. São várias estratégias que a gente trabalha que podem ajudar os produtos, né, na hora do projeto mesmo.
Sem dúvida, não. E o mais louco aqui é isso quando você ainda está falando da dimensão de ter um produto físico individual, né?
Isso.
Porque assim, a gente pode responder o mesmo desafio hoje. O nosso grande dilema é que a forma como a gente satisfaz as necessidades das pessoas é através da mediação de um produto, da posse de um produto. E aí é isso que faz com que a nossa casa... O que a nossa casa é? Ela é um depósito que guarda um monte de produto para quando a gente tiver que realizar aquela experiência, a gente ter um produto para usar. E aí, enquanto isso, a gente fica guardando e fica usando a casa como um verdadeiro depósito, né? Por exemplo, o quarto costuma ser o guardador da cama, né? Durante o dia você não está usando ele, mas você precisa daquele espaço para a cama ficar lá parada, sem uso. Então, uma reflexão quando a gente pensa em multifuncionalidade, quando a gente pensa em compartilhamento, quando a gente pensa em até desmaterialização, transformar num serviço só, num serviço que pode ser digital ou não. Então, assim, a gente pode satisfazer as mesmas necessidades com várias escolhas diferentes. A questão é as empresas estarem também um tanto dispostas a isso, porque a gente tem que caminhar. A gente tem essa lógica de uma economia baseada na posse, na compra do produto há muito tempo. Isso significa que as outras não podem ser interessantes, não podem ser lucrativas, não podem dar valor? Eu acho que, pelo contrário, principalmente se ganha escala, né? A gente já vê hoje que, por exemplo, o compartilhamento do automóvel já é uma realidade. Por que é uma realidade? Eu entendo porque a dor da posse do automóvel é uma dor que já atinge muita gente, né? Muita gente acha complexo demais pagar o preço de ter um carro, que é o preço do financiamento do carro, mais o seguro, mais a gasolina, mais a manutenção, um monte de coisa que você coloca no papel, para um produto que você usa de forma pontual, né? O carro é usado 5% do tempo. Então ele fica 95% do tempo parado. Então, assim, talvez a gente pudesse ter 20 carros menos. 20 vezes menos carros na rua, né? Então, numa lógica de compartilhamento. Agora, tem outros lugares que a dor ainda não é tão aguda, né? Sei lá, um eletrodoméstico. Ao mesmo tempo, faz sentido a gente ter um monte de aparelhinho que gira dentro de casa, na nossa cozinha, cada um com um motorzinho, cada um, ou um monte que esquenta, cada um com uma resistência, né? Para a gente fazer usos mais pontuais. Ou indo mais longe, né? Uma furadeira que você usa uma hora por ano, né? Sendo que como o Clayton Christensen falou, né, um dos gurus da inovação, as pessoas não querem a furadeira, as pessoas querem um furo na parede. É isso que as pessoas estão querendo. Então, assim, se a gente não tem uma abertura para pensar novos modelos de negócio que podem ser, inclusive, mais rentáveis, a gente fica muito partindo desse mesmo pressuposto. E é um pressuposto que a gente sabe que os recursos que a gente tem não é disponível para ele prover qualidade de vida suficiente para a maioria das pessoas. Então, é aí que o bicho pega. Então, a gente... E aí que entra o pensamento do designer, que não é quem vai inventar essa história. Adorei, a Bebel falou, o Daniel também, quem vai ajudar a orquestrar essa história, né? E aí eu também vejo esse estereótipo, as pessoas pensam no designer... É tão comum pensar o designer como uma figura individualizada que assina coisas, né? E eu acho que é uma das profissões que é mais o oposto disso hoje, na forma como a gente reconhece. É das menos autorais e das mais colaborativas, né? A gente está aqui para orquestrar, né? É por aí.
Eu lembrei muito legal. Gente, eu tenho mais um exemplo que eu lembrei agora sobre responsabilidade e sobre miopia, do que é ajudar e atrapalhar. Uma vez um grande chefe brasileiro, ele próprio contou essa história morrendo de vergonha, mas que colabora com uma comunidade indígena, ele querendo ajudar, levou um monte de cesta básica para algumas famílias da floresta. E aí, meses depois, ele voltou lá, né, esperando, assim, um grande resultado e como que as pessoas iam estar muito gratas, etc. Tava tudo super cheio de lixo. E ele falou, pô, como assim, gente? Que horror, né? Trago aqui as coisas para vocês e agora vocês não cuidam. Aí ele foi questionar as pessoas por que tava tudo assim. E eles falaram, ué, você que trouxe. Antes de você chegar, as nossas embalagens viravam adubo, né? Tipo, você que trouxe esse plástico, sabe? E aí ele falou, nossa... Então, assim, a gente tem muito, muito a aprender com as populações originárias do país, sabe? Desde embalagem biodegradável, né? Como, por exemplo, a Solo Embalagens também, que até participou do Challenge, como, por exemplo, a Agrofloresta, enfim. Tem muita coisa que a gente pode aprender, né, com as populações que já estavam aqui antes dos portugueses trazerem o lixo.
Perfeito, porque a gente acha que a gente sempre viveu do jeito que a gente viveu, né? Eu não consigo nem lembrar como era a vida antes do Waze, que faz 10 anos que eu uso o Waze. Imagina, lembra que a gente pegava livrinho, a gente tinha que anotar tudo na mão, ficava perguntando a cada esquina, né? A gente se adapta tão rápido à forma como a gente vive que a gente esquece que poderia ser diferente. Eu tenho feito um trabalho em Santos, é muito legal, vale depois vocês verem na rede, chama Beco Limpo, e as comunidades que moram lá na região perto dos rios, né? E são comunidades de palafitas, favelas de palafitas, então é um lugar que tem uma questão muito complicada ali social e a questão do lixo é uma das principais. Mas é muito interessante porque a gente está precisando mudar o modelo mental das pessoas que moram lá, que é o modelo de jogar pela janela. Mas para a gente, jogar pela janela soa muito absurdo no nosso contexto. Agora, se você pensar que, meu, é um lugar que a maré sobe e a maré desce, você joga pela janela e a maré faz a coleta seletiva. Duas vezes por dia a maré chega, pega o lixo e leva embora. E quando não eram tantas pessoas que moravam ali, ou talvez até me faz pensar quando eram os ribeirinhos só que moravam naquela região, poxa, parece fazer um sentido total, né, agora, com um monte de plástico que a gente tem hoje, um monte de gente em situação de vulnerabilidade, num lugar que não tem coleta seletiva, isso se torna um problema. Então, é interessante pensar que o problema é quando a gente muda a perspectiva de uma solução que fazia muito sentido antes, né, e como é que a gente se inspira nela e cria soluções novas. Faz muito legal esse exemplo, Bebel. Bom, queria só que vocês falassem um pouco mais, na verdade, sobre a questão desses projetos, assim, né? Porque vocês têm feito projetos que trabalham esses desafios ligados a questões de sustentabilidade e economia circular. Então, assim, tipo, quais são as vitórias que vocês estão tendo, os desafios, né? E também até se vocês tiverem algum exemplo que foi implementado, que não foi, só para a gente ilustrar um pouco isso dentro de um processo, né?
Beleza, Barão. Eu tenho dois exemplos. Acho que um que de muito sucesso, que vai muito de encontro ao que você tinha trazido ali do repensar, né, de como que a gente pode mudar modelos de negócio de forma mais radical. Mas a gente também precisa, eu acho que tem uma questão, quando você estava trazendo o exemplo do carro e da mudança, a gente tem que fazer virar uma chave, né, importantíssima na indústria, mas os consumidores precisam virar essa chave também. Né? Às vezes as pessoas ainda se apegam a algumas questões como status, né, como ter coisas e isso ter uma relação com você, né? Então tem uma questão aí também que precisa ser desconstruída no consumidor, que é super importante também, né? E as novas gerações já estão fazendo isso, mas a gente ainda percebe muito isso, né? Trazendo um exemplo aí muito interessante de modelo de negócio, eu tenho um exemplo já de fora, né? Que é da Holanda também, né? Acaba a Holanda aqui sendo uma referência, é um país de referência, inclusive é da onde a gente trouxe essa metodologia que a gente aplica aqui, que é do aeroporto, né, lá de Schiphol, né, o principal aeroporto lá de Amsterdã, onde a Philips, que era a fornecedora principal de lâmpadas, também uma empresa holandesa, propôs um modelo diferente de negócio. Né, ela deixou de ser a fornecedora de lâmpadas e passou a oferecer um serviço de iluminação de todo o aeroporto. E aí, curiosamente, né, a primeira ação que eles fizeram no saguão principal do aeroporto foi fazer uma claraboia. Porque o modelo de negócio dela agora deixou de ser lâmpada, e sim luz, né, iluminação. Então, se o sol já oferece luz, por que não aproveitar? Porque ela também é responsável pela energia, o custo de energia. Então, toda a luz, ela é responsável por manter os ambientes iluminados, seja qualquer recurso que ela utilize. Então, quanto ela menos utilizar recurso elétrico, né, de energia elétrica, melhor para ela. E aí isso muda também toda a parte de estratégia de design também, né, do projeto. Então, as lâmpadas, que antes, talvez no modelo de negócio mais tradicional, a empresa teria interesse que ela quebrasse ou tivesse ali a sua obsolescência programada, do tipo, dura aí um mês, né, a lâmpada, que eu vou trocar você e tenho ali a minha rentabilidade na produção, passou a ser diferente. Agora eu preciso que a minha lâmpada dure porque a manutenção agora é custo do meu novo modelo de negócio. Né? Então, as lâmpadas passam a se tornar mais eficientes nesse sentido. E aí, indo de encontro ao que você estava trazendo, né, Barão? Quando a gente muda o modelo de negócio, a gente muda o mindset, né, os requisitos de projeto, o briefing de projeto. Então, a lâmpada agora ela precisa durar porque eu tenho um novo modelo de negócio que é serviço, né?
Exatamente, muitas vezes essa mudança melhora para todo mundo, né? Então, por exemplo, a forma como a gente satisfaz nossas necessidades através dos produtos, no caso, por exemplo, de eletrônicos, eletrodomésticos, faz com que eles... eu já conversei com vários industriais que dizem que não tem essa de obsolescência programada, assim, programada. O que tem é o seguinte, eles querem chegar no melhor resultado possível dentro de um custo que seja compatível com a compra da pessoa, atendendo às normas, né? Norma do IPT, da ABNT e tudo mais. E aí, isso faz com que necessariamente não seja o melhor produto possível, porque senão as pessoas não vão ter o ticket inicial para pagar né? Porque as pessoas, é um modelo de negócio que faz com que ela tenha que pagar tudo agora, né? Ou um juros que também é complexo, enfim. Então, é toda uma lógica que faz que, por consequência, a gente tenha um monte de produto que fica quebrando aí na nossa casa. E aí, por exemplo, lá no escritório a gente tem o tal do filtro da Brastemp, nunca quebrou, né? Porque a gente paga por mês, né, a água. Só que é isso, só que se isso não for pensado de uma forma que não seja simplesmente assim, ai, então vamos fazer assinatura porque a assinatura dá mais lucro, né? Tem sido pensado muito dessa maneira, parece um requinte você ter a assinatura das coisas. Aí fica difícil, entendeu? Porque a gente vai ter que discutir tantas coisas nesse modelo novo de assinatura, de aluguel, de cuidar da questão e não do produto, que eu acho que torna a empresa muito mais forte do ponto de vista da vocação dela, né? Uma empresa que faz mobilidade, não faz carro, uma empresa que faz luz, não faz lâmpada, né? Uma empresa que ela resolve problemas de fato, é o trabalho, é o job to be done, né? É assim que a gente deveria estar pensando. Enfim, demais.
Agora vamos para a realidade Brasil, né? Dia a dia, economia circular aplicada nas empresas, né? Eu tenho um exemplo aqui bem interessante, mas não de sucesso, talvez, como esse da Philips, mas de muito aprendizado. A gente teve, participando dentro desse produto que a gente teve aqui em 2019, pré-pandemia, uma empresa que performou super bem ao longo do produto todo. A empresa já tinha consciência da necessidade da economia circular, mas ela não sabia por onde começar, né? Ela nos procurou, ela aplicou essa metodologia e saiu ali com um plano muito bem estruturado, né? Ela tinha um produto do segmento aí de vestuário, né? Eram sandálias, mais para uso ali informal, casual, desculpa. E aí eles foram, né? Eles tinham um trabalho de fazer um reaproveitamento do material interno, eles tinham lá uma própria fábrica, eles fizeram um projeto também de logística reversa, onde o usuário, o consumidor, né, devolve o chinelo, a sandália, no caso, utilizada, e consegue um bônus ali para um outro produto. Então, aí o produto, o material, eles também conseguiram um caminho de fazer um material regenerado para dar um outro fim numa linha de tatames, né? Um material ali parecido, similar ao EVA. Então, eles conseguiram ainda dar um viés social também para o projeto de economia circular. Então, eles desenvolveram uma solução muito, muito, muito interessante. E aí, o que eu, depois, né, conversando com eles, eu fazia um acompanhamento bem de perto, eles perceberam algumas questões, né? Primeiro, quais foram os aprendizados, né? O primeiro foi internalizar tudo, né? Eles tiveram ali um grande esforço de internalizar a mudança da linha produtiva, né? Eles têm a própria fábrica, então toda essa parte de mobilizar os setores, né? A logística reversa também foi interiorizada, né? Então tudo isso complexificou ainda mais, gerou esforço, gerou dinheiro, né? Gasto, investimento. Então, para mim, o primeiro aprendizado desse case é, quando a gente fala de economia circular, a gente fala de um pensamento sistêmico, né? E a gente depende, sim, nenhuma empresa vai fazer economia circular sozinha. Então, quando você quer dar um primeiro passo, procura parceiros, porque hoje já existem empresas fazendo isso, né? Então, você consegue minimizar muito o seu custo. O segundo, que aí sim foi algo interessante para eles, foi um ganho, mas também em cima de um problema, é que eles tinham a ideia de fazer uma reciclagem total do material, né? Um reaproveitamento total do material. E eles perceberam que no processo de reciclagem, e aí eles aprenderam, eles não sabiam isso, o material começa a perder propriedade. Então, eles passaram a conhecer um pouco mais sobre o material. Eles, então, dessa forma, eles acabaram tendo um conhecimento industrial barra de material muito maior, né, do que eles tinham anteriormente. E também eles tiveram algumas questões ali que eles aprenderam também da parte de investimento e retorno, né? Isso também é uma questão, às vezes, que é uma grande barreira da economia circular para mim, Barão, é que, tá, eu quero mudar, quero fazer a transição. Eu falo muito em transição hoje em dia, tá, Barão? Depois a gente pode até falar sobre isso, que eu acho que é bem interessante quando a gente fala ali dos desafios das empresas. Mas quando a gente fala, tá, mas quanto isso vai custar para mim? Quanto que eu vou ter retorno? Né? Tudo isso precisa ser de alguma forma mapeado, né? E aí eu acho, na minha visão, que o designer e os departamentos de design precisam também colar, né? Aqui no Rio a gente fala colar, né? Tipo, chegar junto com outros setores, por exemplo, de engenharia, né? Quando a gente fala da metodologia de análise de ciclo de vida de um produto, né? Então, que é uma metodologia muito técnica ali, mas que pode ajudar muito nessa análise de oportunidade. Então, eu acho, na minha visão, é que existe um caminho muito interessante, acho que existe muita oportunidade no futuro, mas nós também, designers, a gente precisa também abrir a nossa cabeça, porque os desafios da economia circular são bem mais complexos do que a gente já tinha, né? Os desafios numa economia linear, que já não eram poucos, mas na economia circular são outros. Então, eu sempre acredito nessa forma, né? De co-criar de forma colaborativa. Então, o designer ele também precisa fazer essa conexão com outras áreas e com outros profissionais, né? É super importante.
Não, tem que ser. A mesma coisa que a gente fala das empresas, a gente tem que falar para nós mesmos. Essa complexidade que a gente tem hoje desses desafios, ninguém vai resolver sozinho. E aí, esse eu acho que é a grande trava que as empresas costumam ter, porque elas ficam justamente tentando resolver dentro de casa, sem conseguir dividir informação, sem conseguir compartilhar, e isso torna o processo todo muito mais complexo. Concorda, Bebel?
Cara, super concordo. E assim, retomando um pouco esses pontos que vocês trouxeram, a gente precisa, de fato, alinhar esses interesses para, então, ajustar os parâmetros que vão ser usados nos projetos, né? Porque tecnologia existe, mas a troca ela precisa acontecer muito. E também a gente vai, né? Tem um amigo que diz que a gente vai para onde nossa atenção está. A gente também precisa de políticas públicas. Fico lembrando de um caso, por exemplo, meu pai trabalhava no CNPq na década de 70 em Brasília. E aí chegou um cientista lá para ele trazendo uma solução autônoma de iluminação para áreas remotas, né? Que é, enfim, painel de energia solar e tudo, não tinha nada de... Nada grande, assim, hoje em dia não é uma, não parece uma grande inovação, mas na época era. E, cara, ele foi vetado, assim, a conversa não seguiu porque pessoas do governo falaram, mas e se a gente fizer isso, quem que vai ganhar o dinheiro da licitação que vai levar, né, toda aquela energia para um ponto específico, sabe? Então, é claro que a gente também precisa ter políticas públicas, a gente precisa falar, né, de uma... A gente precisa ter uma participação realmente muito mais ampla, na verdade, né? E aí, assim, falando dos desafios para a gente, enquanto Mandacaru, enquanto What Design Can Do, esse desafio é justamente concatenar todos esses agentes transformadores e tentar, com todas as dificuldades que a gente tem, fomentar essa cena. Porque a gente sabe que é uma cena, é um problema complexo demais. A gente fica tentando trazer, né, as pessoas para conversar mesmo, né, furar bolhas. E um spoiler, por exemplo, é que o What Design Can Do tem uns planos muito ambiciosos, né, impressionante, a gente chama de furacão amarelo. Assim. A iniciativa quer se tornar um fundo de startups de design que encontra investimentos de fundações e empresas numa ponta e na outra faça essas provocações para então encontrar projetos inovadores. Né? Então, existe um plano, né, de a longo prazo que a gente também persegue. Né? Então, a gente entende que é um assunto multidisciplinar e atua no fomento dessa cena, né? Como agente de mobilização e conexão entre esses diversos atores da cadeia produtiva. Sabe? Por isso que a gente também fica muito feliz em fazer conexões como essa. Eu fiquei assim, me sentindo o Tinder da inovação aqui, fazendo esse match entre a Firjan e a Questunó.
Maravilha.
Porque a gente adora fazer esse tipo de ponte, a gente adora, né? E esse nosso papel nesse ecossistema é justamente promover, então, esses encontros, sabe? A gente faz também, assim, então, chamadas globais, como os challenges, que agora vai falar sobre economia circular e que está abrindo agora mesmo as inscrições para o mundo inteiro. E a gente também tem iniciativas locais, como a realização dos eventos, que nem a gente fez as conferências de 2015 a 2017, ou então agora a gente vai participar do FIIS, por exemplo, o Festival de Inovação e Impacto Social, no Auditório Ibirapuera. A gente já conta mais. Na verdade, mentira, no Parque Ibirapuera. Então, a gente fica tentando fazer isso, com todas as dificuldades inerentes, né, a essa nossa área, mas acho que os desafios estão postos e a gente também entende que os desafios são oportunidades, né? Então, seguimos.
Queria só complementar a fala da Bebel, quando ela falou ali do Tinder da inovação, né? E a gente trabalha isso também bastante lá dentro da casa. E eu acho que tem só um ponto também importante aqui que eu lembrei aqui quando eu estava falando desse case, é qual foi o principal motivo ali que fez com que essa empresa parasse? A pandemia. E aí o que eles fizeram? Eles colocaram o projeto de lado. Agora veio a pandemia, esse projeto agora vai esperar um pouco. O que aconteceu no final das contas? O concorrente não parou na pandemia e lançou exatamente o produto, não igual, mas muito similar do que o deles. E aí, gente, o que eu acho que tem aí de um ponto importante? É a importância que as empresas dão à temática de sustentabilidade. E aí, claro, a gente está... Leia-se aqui, né? Para mim, no meu entendimento, sustentabilidade é igual a economia circular, né? E aí, como é que, né, como é que a gente hoje aqui lida com isso quando a gente aborda uma empresa? Né? Se a gente vem com um discurso de sua empresa precisa ser sustentável, a pessoa já fechou o ouvido. Né? O industrial, a pessoa não se sensibiliza com isso, porque ela está preocupada com a rentabilidade do seu negócio, a longevidade do seu negócio. Então, como é que hoje a gente aborda? A gente traz argumentos que soam para ele bem, né? Assim, que tem mais apelo. Né? Então, a gente fala de redução de custo de produção, a gente fala de atratividade para investimento ESG. Então, quando você se torna uma empresa levando ali os três pilares do ESG e também sendo mais sustentável, você se valoriza como empresa. Você fala também de novas oportunidades nas cadeias produtivas. Então, quando a gente está falando do segmento aí B2B, multinacionais hoje que têm uma exigência maior com fornecedores, porque também são pressionados pelo ESG. Então, você abre novos mercados, valorização da marca e, claro, também a pressão do consumidor final. Então, a gente traz esses argumentos que ele entende, porque isso bate no bolso dele. Ou bate no bolso dele, ou é novas oportunidades de negócio. Então, acho que esse, para mim, é um ponto também importante para a gente trazer aqui, porque parte da resistência, às vezes, das empresas é o desconhecimento das oportunidades que existem nesse segmento, né? Nesse movimento também de fazer a transição para a circularidade. E não ser algo tipo, eu preciso fazer, que saco, que chato isso, esse papo de sustentabilidade. Né? Porque é isso, assim, eles enxergam como um custo extra. Ah, não. Ou tenta se adequar ao mínimo.
Ainda dá tempo dele enxergar. Talvez quando pare de enxergar, quando ele perceber que não dá para pôr de lado, talvez já seja tarde demais. Essa que é a verdade. Porque a onda está vindo. Vai bater.
E a conta não fecha, gente. A conta não fecha. A gente precisa realmente que todo mundo fique muito atento e compreenda isso. Sabe, a gente teria outros exemplos até para citar, como o Clube de Reparadores, por exemplo, que é uma iniciativa argentina que fomenta a cultura do reparo, as pessoas consertarem as coisas que quebram. Então, tem um ciclo das roupas lá na Holanda que é um aplicativo que faz com que vizinhos consigam se entender, se encontrar e trocar roupa, sabe? Tipo, é um brechó otimizado, sei lá como se diz. Então, assim, acho que a gente precisa entender. E aí também o designer, não só como um designer de produto, mas um designer de fato de pensamento, de maneiras de consumir, que é isso que você estava falando, né, Barão? Acho que é muito importante a gente rever essas maneiras de existir e consumir mesmo.
Maravilha. Pessoal, brigadaço por tudo que a gente conversou aqui, né? Que eu espero que isso sirva de inspiração e de aprendizado para muita gente que está nos ouvindo. E para a gente ainda complementar, eu queria que vocês fizessem a sua fala final, falando, é uma coisa que a gente tem falado em vários dessa série aqui do Bem-Estar Sustentável, que é assim, qual a sua utopia de futuro, né? O que você pensa no futuro, que é uma coisa que te ajuda a te inspirar para você conseguir tá projetando algo nesse sentido, né? Então, tô querendo fomentar aqui de novo um pouco da utopia numa época que tá na moda a distopia, acho importante. E já emendar com recomendações que você pode dar, coisas que as pessoas podem seguir, podem ler e por aí vai. Então, começa aí, Daniel, depois a Bebel.
Maravilha, Barão. Bom, primeiramente, antes de me despedir, queria agradecer, Barão, a oportunidade mais uma vez, agradecer também a todos os ouvintes do podcast, agradecer também a Bebel pela ponte, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Falando sobre futuro e cenários, né? Tem tudo a ver também com a Casa Feijão, a gente fala muito de futuro lá. Eu imagino um futuro... Não imagino em outro planeta, tá? Eu não tenho essas operações de Marte. Para mim, isso é pensamento de gafanhoto, para mim, sabe? É tipo, acabou aqui, eu estou indo para outro lugar. Eu não acho que o futuro está em outro planeta, acho que o nosso futuro está aqui. E de uma maneira equilibrada, né? E quando eu olho para o futuro, eu acho que a gente vai ter duas forças aí, que para mim é onde eu também invisto muito o meu tempo, né, dedicado. É na parte da tecnologia, da transformação digital e da parte dos conceitos de sustentabilidade. Então, eu imagino, sim, um futuro tecnológico, mas não é o tecnológico de carros voadores, mas é um tecnológico verde, é um tecnológico onde a gente vive em harmonia e não de forma separada a natureza, né? É a tecnologia nos ajudando, talvez, a ser mais eficientes no uso dos recursos e também fazendo e potencializando o que já funciona dentro do nosso planeta, com os diversos ciclos naturais que já existem. Então, eu acredito nisso, né? Num futuro onde a gente tenha um crescimento menor, mais sustentável e num mundo mais igual, né, para todos. Falando sobre referências, eu vou trazer algumas referências básicas aqui, eu não sei também qual é o nível de conhecimento dos nossos ouvintes, mas... Falando primeiro sobre Instagram, eu falei tanto aqui da Casa Feijão, né, do lugar onde eu trabalho, é o nosso principal canal de conteúdo e tem conteúdo bem bacana lá, que é o nosso Instagram, né? Só digitar Casa Feijão, arroba Casa Feijão no Instagram, vocês nos encontram, vocês podem nos encontrar lá. Eu acho assim, referências, né? Ellen MacArthur Foundation é, para mim, uma grande referência, né? Tem diversos shows, tem diversos conteúdos, muito material interessante, também tem a nossa representação brasileira da Ellen MacArthur. Tem o Circle Economy também, que tem muita coisa legal para baixar e para assistir. E aqui também, né, no Rio e até em São Paulo, né, a gente tem a Ideia Circular também, que tem um trabalho bem relevante, né, também na produção. Às vezes você consegue baixar cases, né, de diversas empresas. Então também é uma referência aí bacana hoje aqui no Brasil. E as duas publicações que eu queria só trazer, e depois eu coloco ali a biografia direitinho, bibliografia, né, direitinho para vocês, são desses dois livros que tem aqui, né, que são a base da nossa metodologia que a gente usa, né, que é o Product That Lasts e Product That Flows, né, que são para os produtos duráveis, bens duráveis, e o Flows é para produtos de uso único, né. Então, até esse olhar a gente precisa ter de uma forma diferente, né? Para produtos de uso único e para produtos que duram. As estratégias de design mudam e as necessidades mudam também. Gente, obrigado, Barão, mais uma vez, e obrigado a todos.
Valeu, Pan. A gente que agradece. Foi um prazerzão. Obrigado aí por todos esses conhecimentos que você dividiu com a gente. Vai lá, Bebel.
Ai, gente, adoro ser tímida. Espero que essa conversa, assim, que esse match renda bastante interações, tá? Vamos acompanhando aqui. Não, é sério, adoro ver, assim, potenciais encontros. Foi muito engraçada essa conexão. Fico super, super feliz. E eu tô doida pra conhecer a Casa Feijão, hein, Pan? Quando eu for no Rio, vou lá bater na sua porta, viu? Quero muito conhecer. O espaço é lindo, conheço só de fotos.
Você e todos os ouvintes do podcast, gente, por favor, apareçam lá, fiquem em Botafogo, aqui no Rio.
Porque tem uma programação também voltada para, enfim, comunidade, mas em geral também, não tem, Pan, não é?
Sim, sim.
Não é só para, enfim, coisas fechadas, tem também atividades mais, como é que eu vou dizer, que convidam mais abertas mesmo, né?
Abertas ao público. Sim, sim. A gente tem um jardim primeiro, que é uma praça, né, exposta, aberta. A gente tem um casarão restaurado. A gente está passando por um período ali de expansão barra obra, mas em breve a gente vai reabrir ali com um prédio Fab Lab maravilhoso para as pessoas utilizarem, empreendedores utilizarem, palestras, dois auditórios. Então a gente está agora fazendo enfim, uma boa expansão com mais oferta aí para comunidade de Botafogo, né? A gente também tem um trabalho ali com a comunidade próxima também do Santa Marta. Enfim, tem muita coisa legal lá no Instagram, vocês conhecem um pouquinho melhor.
Massa, massa demais, estou doida para conhecer. Bom, então vamos lá para a minha reta final. Eu queria agradecer mais uma vez aqui, Barão, em especial, Lucas, Carlota, todo o time da Questunó. Vocês são muito, muito importantes na nossa perseverança nessa luta, porque aquela história das trincheiras, né, de quem está do seu lado nas trincheiras é mais importante do que a guerra que você está lutando, eu concordo com isso. Vocês são muito importantes para a gente. Muito, muito obrigada por tudo mesmo. Contem com a Mandacaru e o Design Kendo. Vamos que vamos. Para finalizar, eu gostaria de convidar toda a indústria criativa, todos os nossos ouvintes, a se inscreverem, né? Inscreverem seus projetos rumo à economia circular no nosso Make It Circular Challenge. A chamada para o projeto está abrindo agora e vai até janeiro do ano que vem. A gente vai colocar o link aqui na descrição do podcast, tá? Você pode acompanhar também pelo Instagram, @wdcdbr. Os projetos premiados vão receber uma verba para investir e também um super programa de desenvolvimento, que vai ser co-criado pela Impact Hub Amsterdã, com uma parte presencial lá na Holanda e outra online, tá? Podem ser enviados projetos em todos os estágios de desenvolvimento, da ideia ao projeto que já está implementado, protótipos e tal, e quer expandir ainda a sua operação. A gente espera os projetos de vocês e no site whatdesignkendo.com tem muito material de inspiração, tá? Briefing completo, formulário de inscrição, etc. Então, escreva suas propostas para a gente fazer o mundo mais circular. E para quem está em São Paulo, fica o convite para vocês irem lá visitar a gente no Festival Internacional de Impacto Social, que na verdade não é, eu vou repetir aqui, é o Festival de Inovação e Impacto Social, o FIS, que vai acontecer no Parque Ibirapuera, no dia 22, tá, gente? No sábado agora. E a gente vai ter um apoio inestimável do nosso parceiro de sempre, que é o Consulado dos Países Baixos em São Paulo. E a gente assina, por conta desse apoio, uma programação sobre economia circular no festival. Então, além de ter uma exposição sobre economia circular e sobre os vencedores do Challenge do ano passado, né, sobre resíduos, a gente também vai estar lançando, né, a exposição sobre esse Challenge da vez, que é o Make It Circular. E, além disso, a gente vai ter uma conversa sobre economia circular no palco principal, reunindo duas pessoas que a gente admira muito. O Barão, que vocês já conhecem, que vai apresentar o projeto novo da Questunó, que fala de economia circular na prática, né, Barão?
Exatamente, vai ser um prazer. Vou adorar estar nunca estive naquele palco ali, vai ser uma delícia.
Lançamento, vai ser bonito. E a gente, junto com o Barão, vai trazer a Amanda Costa, da Perifa Sustentável, né, que vai falar também da sustentabilidade na realidade da periferia. E aí ela vai também ajudar a gente a lançar o Make It Circular Challenge lá. Além disso, gente, não acaba, desculpa, mas é porque é muita programação. A gente vai oferecer ainda 3 atividades lá no festival, com o vencedor brasileiro do No Waste Challenge, da Poda Living Lab. Tá? Então, o da poda é um projeto que começou na FAU-USP e propõe o reuso das madeiras geradas pelas podas das árvores aqui de São Paulo. Então, a gente vai ter oficina lá, vai ter um passeio também do Felipe mostrando quais são as potencialidades das árvores do Ibirapuera. Então, assim, acho que vai ser uma programação super rica, a participação é gratuita e a gente vai deixar mais detalhes aqui também na descrição do podcast. Né? Desculpa, aquele áudio, né, que você grava, que é um podcast, agora é um podcast mesmo, gente, então pode ser um pouco maior. Mas acho que é isso.
Maravilha, pessoal, vocês viram que vocês têm muita lição de casa aí para fazer, hein? Tem muita informação aqui que foi passado. Bora aprender, bora fazer circular. Prazerzão, Bebel, sempre um prazer colaborar contigo, fazer contigo as paradas. E, enfim, espero que tenha sido legal para quem nos ouviu, assim como foi para mim. E é isso, estamos chegando ao fim. Queria saber se vocês gostaram desse papo, se vocês têm algum tema que vocês gostariam de ouvir aqui no Lado Q. Aproveita para seguir a Questunó Many One nas redes sociais e pode nos mandar mensagem por lá também. A gente vai adorar trocar e a gente espera no próximo Lado Q. Até mais!
Até!